que estar sempre salvaguardados caso quiséssemos legislar sobre o enriquecimento ilícito, e foi isso que procurámos salvaguardar no número 3 do artigo 32, agora reformulado nesta versão, precisamente para permitir que isso acontecesse. No artigo 33 da Constituição estabelece a expulsão, a extradição e o direito de asilo. O que procurámos aqui foi apenas uma pequena alteração que garante ao direito de asilo, que se mantém garantido a estrangeiros e apátridas, perseguidos, gravemente ameaçados, em consequência da sua luta pela democracia, libertação social nacional, desde que os deveres de fundamentação fiquem reforçados. Isto prende-se naturalmente com algumas exigências que temos recebido, não só de várias associações, mas pela própria questão jurídica que tem sido levantada nos tribunais sempre que há pedidos de asilo. Como é do conhecimento de todos, temos pedidos de asilo de países que são reconhecidos por nós como, em alguns casos, como democracias ou como países estáveis do ponto de vista político ou constitucional, e estamos a permitir o asilo em situações em que a sua fundamentação é, pelo menos de veras, duvidosa. O que se pretende com esta reformulação é que a fundamentação seja sempre um reforço adicional e um requisito sustentado dos pedidos de asilo. O artigo 49 foi também já tornado público, a nossa proposta de que o voto deva ser obrigatório. É uma opção política e de natureza política, entende-se perfeitamente, aliás o debate tem sido amplo na Europa e fora dela, em relação à obrigatoriedade do voto. Como todos sabem, não vale a pena alongar muito, há países em que o voto é obrigatório, há países em que não é. De facto, nem em todos onde é obrigatório tem funcionado bem, temos que o admitir, mas tem funcionado noutros. Nós temos um problema grave na nossa democracia, um problema de não só dos níveis de abstenção extraordinariamente elevados, mas de um afastamento progressivo dos cidadãos em relação à participação pública. Alguns estudos demonstram que a obrigatoriedade do voto aproxima os cidadãos do ato eleitoral, não quer dizer que aproxime necessariamente da participação política, mas entendemos que a aproximação do ato eleitoral pode ser um primeiro passo de aproximação política. É de facto, é uma medida discutível. Na nossa perspectiva, entendemos que o voto deve ser um dever cívico de natureza obrigatória e não uma espécie de uma mera recomendação sem qualquer consequência, que é o que temos hoje. O risco que temos um dia é ter uma Assembleia da República eleita com 10% dos cidadãos, e isso naturalmente será e colocará em causa, até do ponto de vista constitucional, quer a legitimidade formal, quer a legitimidade jurídica ou material e política ou material do nosso mandato e do mandato daqueles que o exercem em nome do povo. A lei eleitoral naturalmente é que estabeleceria as sanções para a violação deste dever cívico de natureza obrigatória. Evidentemente que a Constituição não o poderia fazer. No artigo 50 da Constituição, que também é sujeito à nossa alteração, e que para nós é particularmente importante e simbólico que o possamos apresentar, é uma das bandeiras essenciais que temos tido e porque temos lutado e que nos parece que merece consagração constitucional. Nós hoje temos no acesso a determinados cargos no Estado um princípio de não discriminação e bem. O que nós queremos é evitar que em qualquer cargo público, porque é nisto que se trata, aqui o artigo 50 refere-se a cargos públicos, que tenhamos órgãos titulares de cargos políticos, que tiveram funções que implicaram processos de natureza negocial com algumas empresas, de natureza pública também, ou de capitais públicos, ou com outra formulação societária, mas com intervenção de capital público, e em que esses mesmos governantes acabaram por ir trabalhar para empresas onde ou com quem estabeleceram relações negociais. O que a Constituição deve fazer aqui não é proibir, é exceptuar desta não discriminação uma regra que permita ao Parlamento, caso o entenda e caso haja uma maioria parlamentar para esse efeito, que haja um impedimento vitalício por parte de titulares e ex-titulares de órgãos de soberania ou de cargos políticos que negociaram ou tiveram qualquer processo negocial com qualquer instituição de natureza pública de depois irem trabalhar ou de irem ter qualquer relação de natureza laboral ou não para essa mesma instituição. A formulação está sujeita, obviamente, a mudanças. O que nós dizemos é que se excetuam desta previsão, da previsão da não discriminação, os titulares e os ex-titulares de órgãos de soberania ou cargos políticos que ficam vitaliciamente impedidos de exercer quaisquer cargos ou funções, remuneradas ou não, em quaisquer instituições com as quais, enquanto titulares das pastas governamentais em questão, tenham estabelecido qualquer negociação. É evidente que é muito difícil encontrar aqui termos que abranjam todas as situações. O que nós queremos salvaguardar é que, se um titular de cargo político ou público tem, ou estabelece ou participa em qualquer processo relacional ou de negociação com uma entidade pública, não possa depois, após a cessação de funções, ter qualquer vínculo de qualquer natureza com essa mesma entidade pública. E isto só a Constituição o pode fazer. Caso contrário, qualquer proibição desta matéria com natureza vitalícia esbarrará com este artigo 50 da Constituição. O artigo 104 da Constituição é também objeto da nossa alteração e é também amplamente conhecido, porque o debate sobre esta matéria tem sido também bastante. É sabido de todos hoje que o artigo 104 estabelece um sistema fiscal absolutamente proporcional em Portugal. O que nós propomos é que o sistema seja não progressivo, mas proporcional. As diferenças são conhecidas de todos. O que nós propomos é um sistema único e proporcional, como é hoje prática numa grande parte não só dos novos países que aderiram à União Europeia, dos novos Estados que aderiram à União Europeia, mas também com provas dadas em matéria de crescimento económico e de aumento do PIB. No nosso caso, combinamos essa estatuição com um nível de isenção tributária a definir em lei especial. Ou seja, o que se propõe é que o sistema não obrigue, é que a Constituição não obrigue a um sistema fiscal absolutamente progressivo e permita um sistema proporcional e único que seja combinado, ou na lei geral tributária, ou nos diversos códigos de natureza tributária, com um nível de isenção que seja a definir até um determinado montante. Esta norma, aliás, é muito semelhante à que se encontra hoje noutros Estados. É uma mudança, e aí sim, a 100%, a 180 graus, do nosso sistema fiscal, do nosso sistema tributário, mas é como é sabido, é a nossa proposta, e é aquilo que entendemos que neste momento mais tem penalizado os portugueses, que é sentirem que no sistema que temos, quem mais trabalha é precisamente quem mais penalizado é. E isto é aquilo que tem acontecido em todos os sistemas progressivos. Quem mais trabalha, quem mais investe, quem mais se esforça, é quem mais penalizado é. O que queremos é um sistema único e proporcional, que estabeleça ao mesmo tempo uma isenção tributária que seja definida. Em lei especial é a formulação que usamos, referimos-nos naturalmente à lei fiscal, seja ela a lei especial, seja ela a lei geral tributária, o Código dos Impostos sobre o Rendimento ou qualquer outro imposto. Reforço, aliás, só para que fique claro, que o artigo 104 se refere a impostos sobre o rendimento e não impostos sobre o consumo ou sobre qualquer outra incidência ou materialidade de natureza tributária. O artigo 108 é, e prende-se com a alteração, tem ligação conexa ao que fizemos logo no artigo 1º, diz-se que o poder político e a escolha da forma de governo existente pertencem ao povo e é exercido nos termos da Constituição. Cai a forma republicana de governo, como sabemos, passa a caber ao povo a escolha de forma de governo e a sua formulação nos termos constitucionais. Não se impõe nenhum modelo de governo, nenhum modelo de Estado. O que se dá é ao povo português a possibilidade de escolher, seja em referendo, seja através de um ato próprio, a sua forma de governo, por muito pacificada que esteja em Portugal. É uma luta de alguns setores da sociedade há algumas décadas para cá e pensamos que é uma luta que merece ser acolhida e que merece ser acolhida nesta revisão constitucional, abrindo a possibilidade a que a República não seja a única fórmula possível, mas tenhamos a possibilidade de, em liberdade, ter outros sistemas. De resto, como vos disse há pouco, temos hoje monarquias constitucionais onde a democracia materialmente dita é muito mais firme e até muito mais efetiva do que acontece na República Portuguesa. O artigo 109 é também já conhecido de todos, procura-se eliminar as relações familiares dentro do Governo, dentro de grupos parlamentares na Assembleia da República ou em Assembleias Legislativas Regionais, órgãos regionais ou locais. Também é outra das situações em que, se não o fizermos através da Constituição, não o conseguiremos fazer de outra forma. A limitação por ligação familiar de cargos políticos, com todos os problemas que todos assistimos na primeira legislatura deste Governo, deve ficar constitucionalmente consagrada na nossa perspectiva. Por isso queremos proibir as relações familiares de primeiro e segundo grau dentro do Governo e entendemos que esta é uma medida que a Constituição deve estabelecer como forma de garantir a transparência, a equidade e de garantir a própria eficiência do sistema de Governo e para impedir que aquilo que aconteceu na legislatura passada volte a acontecer em Portugal, seja neste governo, num governo socialista, seja em qualquer outro. Entendemos que esta é uma reivindicação dos cidadãos também e entendemos, pelos estudos que fizemos, que qualquer alteração às leis atualmente em vigor em matéria de titularidade de cargos políticos, de organização do governo ou de organização dos organismos regionais ou municipais, esbarraria com a Constituição, pelo que decidimos alterar expressamente o artigo 109 da Constituição. Não esquema-se há muito, o artigo 148 é também uma conhecida bandeira do Chega nesta matéria, é sobre a limitação do número de deputados, propõe-se que a redação fique com um mínimo de 100 e um máximo de 230, máximo já é o que atualmente temos, o mínimo de 180, como sabem, passaria a ser o mínimo de 100 deputados, que depois seriam em fórmula de eleição feita através de lei eleitoral. O artigo 148, o que abriria à porta é, penso que há vários partidos que já manifestaram concordância com a redução do número de deputados, o artigo 148 abriria à porta a que pudéssemos ter um número mínimo de deputados muito inferior ao que atualmente a Constituição estabelece, de 180, e um máximo de 230, que é exatamente o que está, sendo que depois a lei eleitoral definiria os termos da sua eleição. Nós entendemos, se me permitem, que a redução do número de deputados é também, para além de ser uma bandeira fundamental, entendemos que é uma fórmula de eficácia do próprio sistema político e que a Constituição deve ser o momento, a sua revisão deve ser o momento em que isto é consagrado, de forma aberta, democrática e transparente, sendo que naturalmente fica um trabalho por fazer em matéria de lei eleitoral, garantindo um mínimo de representatividade de regiões menos populosas e de distritos menos populosos. Portanto, a proposta aqui é que haja um mínimo de 100 deputados e um máximo de 230, o mínimo seria reduzido de 180 para 100, 230 é o que já existe. O artigo 150 estabelece que o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado passariam a ter que estar, tal como o Presidente da República, com cidadania portuguesa originária. A norma que estabelece que o Presidente da República tem que ser português de origem é uma norma com natureza histórica, que deriva e que remonta ao liberalismo. O que entendemos é que hoje, sobretudo na percepção que as pessoas têm do cargo de Primeiro-Ministro, não faz sentido que o Presidente da República tenha que ser português de origem e que o Primeiro-Ministro possa não ser português de origem. É conhecido de todos que para os portugueses e para a comunidade em geral, o cargo de Primeiro-Ministro está diretamente associado à reivindicação das suas condições de vida, ao exercício do governo, à representatividade da República no exterior, nomeadamente nos órgãos da União Europeia, e, portanto, perante as funções que tem, das duas uma, ou acabamos com a nacionalidade originária do Presidente da República, ou o Primeiro-Ministro não faz sentido não ter nacionalidade originária e poder ser e poder ter uma nacionalidade portuguesa não originária, como atualmente acontece em Portugal. Finalmente, e o último artigo que alteramos é o artigo 288 da Constituição, e eu gostava de fazer apenas esta reflexão sobre isto. Todos os que aqui estamos e que somos juristas, penso que é a maior parte, estudámos na formação que tivemos os limites materiais de revisão constitucional. Os limites materiais de revisão constitucional, como sabem todos, não são uma prerrogativa portuguesa, mas também não são uma originalidade portuguesa. Os limites materiais de revisão constitucional nascem quase sempre de um processo histórico de transformação em que os vencedores impõem aos vencidos regras que duram para sempre. Quando nós estabelecemos limites materiais a uma Constituição, em linguagem para os cidadãos ouvirem lá fora, o que nós estamos a dizer é isto: de hoje em diante, vocês nunca mais podem alterar isto. E isto é muito injusto de se fazer. Não há nenhum poder originário que não derive do povo. E em 1976 o poder originário não era mais forte nem mais intenso do que aquele que temos hoje, do que aquele que representa o povo português hoje. Alguns olham para os limites materiais de revisão constitucional e consideram-nos de natureza simbólica, mas são poucos. A maior parte dos constitucionalistas considera-os de natureza vinculativa, outros de natureza formativa e outros ainda com uma natureza programática muito forte. Ao eliminarmos os limites materiais de revisão constitucional, não queremos, de forma alguma, colocar em causa as prerrogativas jurídico-constitucionais que estes limites estabelecem. Por exemplo, a separação e a independência dos tribunais, os direitos dos trabalhadores, os direitos fundamentais. Porque se quiséssemos fazer isso, tínhamos alterado os artigos relativamente a essas matérias. A alteração dos limites materiais de revisão constitucional, na sua eliminação, nada tem que ver com querer acabar com os seus dispositivos materiais. Tem que ver apenas com a consciência própria de que uma Constituição não deve impor limites ao poder soberano do povo português. E de que, em nenhum momento, podemos, através de uma Constituição, dizer que as próximas gerações estão vinculadas para sempre a esta matéria. Os que aqui estamos estaremos também familiarizados com a teoria da dupla revisão e com os vários escritos que quer o professor Jorge Miranda, quer o professor Gomes Cantilho,